que é sensação musical.
A sensação musical, ela pode ser muito bem relacionada à própria definição de sensação gramatical. O que é que faz uma acentuação gramatical dentro de uma palavra? Ela altera a intensidade. Você não poderia dizer constantemente. Agora você poderia dizer constantemente, para você saber onde que é a acentuação. Então, às vezes, um estudante de uma pessoa que está estudando português, ele está tendo muita confusão com a acentuação. Maneira prática é tentar chamar essa palavra como se fosse um nome de alguém, por exemplo. Onde está a acentuação de teclado? Teclado! Então a acentuação está no prado. Então a acentuação o que é? Variação você acentua, você tem que dar mais intensidade naquele momento. Então isso, ritmicamente, ficaria mais para quem é o ritmo que é repetitivo, acaba sendo constante a sensação. E segundo o nosso amigo Paiva aqui, ele colocou na estrutura de ritmo. Eu vou aproveitar o conhecimento do Pedro Paiva pelo seguinte, já que muita gente pode ter consultado isso, a gente utiliza essa mesma simbologia em vez de dar uma outra coisa. Né? Embora algumas eu tenha um método diferente. Mas, por exemplo, para você fazer uma acentuação no ritmo binário, ele subdividiu aqui. O primeiro tempo, ele mostrou que o binário pode ser 1, 2, 1, 2. Ele subdividiu em 1, 2, 3, 4, 1, 2. O 2 ele colocou 4 também, subdividiu cada um em 2. E desse 1, 2, 3, 4, você pode, geralmente as acentuações são no tempo 1 e no tempo 3. 1, 2, 3, 4, 1. Então já é a acentuação. Geralmente todas as músicas são acentuadas no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo, que dá a base. O baixista também, quando vai dar toda a base da banda, o baterista, quando vai tocar o bumbo, tocar o drum. O bumbo, ele sempre coloca o primeiro tempo, tum, tum. Essa já é a acentuação, você está acentuando. Está acentuando a frase, você está falando no tempo que ela deve
ser. Então, no samba, no tic-tic-tum que a gente utiliza para dançar, seria no tum?
Tum.
Estaria no tum.
Estaria no tum, exatamente. Nós estamos aprendendo, e a gente sempre aprendeu samba, não foi pelo primeiro tempo. Pode ter um pouco de confusão. A gente aprendeu sempre assim, tic, tic, tum. O tic, tic não é um acento forte. Ele já, você já começa no contratempo. Entendeu? O passo básico...
O tempo e começa no contratempo.
Você começa no contratempo. Isso a gente chama de anacruse na música. Né? Anacruse, antes de começar, a gente faz... Tá, tá, tá. Aí a música começa. Algumas começam no tempo 1, algumas melodias, e outras começam na anacruz.
Mas, então, o samba que a gente dança, o samba gaiteiro, a gente, musicalmente falando, ele começa no tum, no acento, mas na hora que for começar a dançar, a gente começa deslocado, é isso?
Ele dá um andamento, ele dá o tum, você já ouve. Quando ele der a primeira, tipo assim, tá passando de uma música para outra, dificilmente você vai entrar com uma música no primeiro compasso. É claro que a orquestra vai te dar o compasso, a não ser que seja uma coisa coreografada, onde tem uma necessidade de ter uma marcação antes, uma introdução ou uma preparação de bateria, porque é uma coisa quando se faz um balé. Mas no baile, a banda já dá, quando ele dá o primeiro ritmo de compasso, ela já deu o primeiro. Você já pode entrar já logo no contratempozinho do primeiro compasso. Entendeu?
Então vai começar com o contratempo.
Digamos a música Tristeza, aquela samba Tristeza. A música faz assim. A introdução é lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá. A primeira, a banda faz tum, lá, lá, isso já entra na cruz. Quando ele fizer assim, lá, lá, se você já detectou que a música é essa, com certeza você já vai saber que um é no outro. Lá, lá, iá, lá. Aí entra intimista, entra todo mundo. Então, esse, é, a preparação é sempre, às vezes, é no contratempo mesmo.
Agora você está falando agora de contratempo. O que vem a ser contratempo para a dança? É, a gente está falando corretamente quando a gente fala em dança, contratempo? Porque a gente, em dança, a gente, em dança de salão, a gente chama o contratempo tip-tip.
Então, foi usada essa palavra até ritmicamente como aprendizado. Então, para dança, é, ele usou essa palavra, ele transformou essa palavra em, como é que se diz, ele musicou essa palavra. Então, na verdade, o contratempo, ele é só pode ser usado, por exemplo, em uma ou duas notas. Mas, às vezes, nós usamos o próprio contra. Quando ele fala o tempo, já é o tempo mesmo, não é contratempo. Então ele fala assim, contra, que é o contra mesmo. E quando ele fala tempo, já é tempo, não é parte da palavra contratempo. Entendeu? Tá. Então ele musicou a palavra, isso para ajudar a gente a ouvir. Porque às vezes o samba tem uma diferença de marcação.
Não, isso do ponto de vista musical não seria isso. Então o músico não usa dessa forma.
Não, para dança não.
Tá, então a gente...
O músico nunca falaria assim, contra tempo. Isso é estritamente para dança. Para a música, eu teria que falar assim, tá, tá, tá. Eu teria assim, as teses.
É, você falou agora contra tempo, seria tempo.
É, ou falaria assim.
Contra?
Ou falaria 3, 4, 1. A gente fala mais isso. A gente fala 3, 4, 1. Então a gente já sabe que o 3, 4 está lá no contra, está no finalzinho, que não é, né, geralmente final do compasso, então não é o. Geralmente não é o tempo forte. E o 1 é o forte. Sempre que você fala 1, é a marcação. Qualquer música que você pode ouvir, tradicional, tonal, ela, o 1 é que dá a base. Qualquer uma delas, pra quem, é o base para quem quer entender ritmo, quem quer ser.
Deixa eu ver se eu entendi. Para o músico, a maneira que a gente usa o tempo, contratempo, não existe. É, vamos dizer, a gente usa de forma errada, entre aspas, errada.
Não.
Ou seja, a gente já usa de uma
forma. Eu não considero errado, considero uma derivação.
Uma nova, forma nova,
se o músico,
né,
passasse a fazer dança, talvez ele precisaria disso. Entendeu? Se ele precisasse disso. Porque o músico não precisa de professor dançar. Então ele.
É uma necessidade, ou seja, digamos, uma forma nova de utilizar a palavra.
De utilizar para.
Foi criada pela necessidade da dança.
É, porque isso, matéria de. Solfejo musical, ele pode vir a trabalhar. Alguém estuda música e veio aquela coisa do contratempo, ele precisa ter uma fase de adaptação para saber o que é o que.
Ele usa de forma diferente, é isso?
Usa de forma diferente.
Agora, a pergunta seria também, do ponto de vista de acento musical, não sei se teria esse termo, né? Uma pessoa cantando uma música. E a voz da pessoa se encaixaria dentro da melodia, sei lá, dentro da música, né? A gente, tirando os instrumentos, a gente poderia dançar com essa voz. Tem outras pessoas que isso não consegue. Tirar os instrumentos, a gente não vai conseguir dançar. Eu pelo menos não consigo. O que seria isso?
Bom, existe forma livre de cantar uma melodia e uma forma em cima de uma estrutura rítmica, embora ela não esteja presente nos instrumentos. De teclado, de bateria. Digamos que você está falando que uma pessoa está cantando a capela. Nós chamamos de a capela, assim, sem crase. Isso é... depende muito das músicas também, que tem estrutura rítmica. Tem algumas que não tem como você fugir disso. Se a pessoa fugir, ou ela está mudando bastante a estrutura da música, até ritmicamente ela está alterando. Como a Simone uma vez fez a música Chuva, Suor, Cerveja, Caetano. Ela fez de uma maneira livre. Começou a cantar. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Transformou essa música numa toada, numa balada. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Então fica muito difícil dançar, assim, claro. Quase que impossível se você não pensar na estrutura melódica. Então você vai estar fazendo completamente uma...
A diferença é dançar na melodia e dançar
na... Aí você tem que ir totalmente na melodia. É. Quase uma grande... Uma coreografia. Porque não existe um parâmetro rítmico para você se guiar. É. Agora, aí vem alguém... Fala assim, canta para mim Chora Cerveja. O cara já até pode cantar a introdução sem querer. Para, pura, pura, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Você já começa a dançar, seu pé já começa a mexer, então seu pé está batendo na batida. Então há a diferença entre interpretação livre ou uma interpretação rítmica. Existem músicas que foram feitas para ser livres, que você já ouviu desde pequeno, numa estrutura livre, algumas têm até uma estrutura assim, de poesia, que não tem como você enquadrar num compasso. Entendeu? Então, as aparências enganam, essa ainda até que dá. Aos que odeiam e aos que amam, mas ela pede esse livro. Porque o amor e o ódio. Semana passada isso é bolero, pode alguém passar, mas não é o. Tá. Não foi como não foi passado.
O samba, ele, por excelência, as músicas que são feitas para samba, elas ficam mais forçadas na entrada dessa ritmo, ou não?
Com certeza. Porque ela. Já está falando, é um samba. Então o samba não induz em um ritmo livre. A pessoa que canta livremente, ela pode cantar, ela tem um limite para fazer isso. Ela não pode ter aquela liberdade, como disse, assim, de repente uma música, numa hora, num determinado até o prazer, no final de frase, a pessoa fica estendendo lá quatro compassos, depois volta com o ritmo, depois estende mais quatro compassos. Vai acabar com a estrutura do samba, quer dizer, vai ficar uma coisa completamente diferente.
Então, nessa mesma linha, com relação ao senso musical, se a pessoa se mantém dentro do ritmo, cantando dentro do ritmo, muitas vezes você, pelo que eu entendi, o senso musical seria o tum, por exemplo, tipo tum do samba. E a pessoa pode cantar botando o senso dentro do ritmo, botando o senso na voz, nesse tum. Mas também pode não botar. Ou seja, você botar o senso musical trocado?
Pode.
Será que isso que não dificulta, às vezes, as pessoas a dançar determinadas músicas? Ou... O que você acha disso?
Ah, eu só falei. Você vê que cada uma tem uma história, né? Porque daí que entra aquela sua pergunta que você falou, que era cinco. Que todo mundo fala das cinco, como um movimento sincopado. E nós vamos chegar lá. Depende muito da estrutura da música. A acentuação é muito sutil nas músicas, é muito importante, porque ela trabalha, se for uma música cantada, e também na música instrumental, ela tem um fraseado. Agora, na música cantada, nós já estamos acostumados a uma estrutura de palavras. Qualquer palavra que eu disse para você, ela tem uma acentuação diferente. Diferente. Onde está a sílaba forte? A sílaba assonetônica, que a gente fala. Muitas vezes uma forma diferente, no Oriente. Onde está? Onde é que está a sílaba quando está? Não, onde está? Entendeu? Então, o que acontece? Essas palavras são encaixadas numa música. E às vezes algumas palavras não batem no mesmo tempo forte da estrutura rítmica. Então, por isso, às vezes, há uma certa mudança de acentuação de palavras. E, em vez de você dizer tristeza, você pode, numa música, se for necessário, passar a dizer tristezar. Entendeu? Você vê muitas delas sem querer estar cantando a sensação, isso é uma liberdade que se pode fazer musical. Não pode fazer, não se faz muito, que não soa. Algumas soam-se bem, mas isso é normal. Que você, em vez de falar natureza, pode falar natureza. Porque assim, na música, de repente eu fiz a música, a melodia, estava em cima de tararara, natureza. Ficou natureza em vez de natureza. Em vez de falar natureza, ficaria melhor falar natureza. Por quê? Eu usei uma melodia mais aguda, um ápice maior, na primeira nota. E para encaixar, eu tive que encaixar a natureza, acabou ficando natureza. Tá? Então mudou a sensação. Isso dá alguma confusão para quem quer estudar, quem quer ouvir a letra com música e tudo mais, mas o ritmo ajuda, porque o ritmo do samba, ele é mudado a acentuação, é feito um contratempo diferente, tem variantes que foram passadas aí, alguns inícios das variações aqui do samba, do Paiva, e que você, mas elas não saem muito da estrutura, entendeu? A coisa começou a degringolar muito quando a música saiu do tonalismo, começo de século, aí John Cage começou a romper com as estruturas românticas, e começou a fazer as coisas atonais e arrítmicas também. Então começou a aparecer muito mais músicas em ritmo, de 5, de 7 ou sem ritmo, entendeu? atonais e arritmos. Então a música era completamente livre. Impossível de dançar, a não ser uma expressão contemporânea. Nesse caso, então, do samba, se você ficar em cima da batida e qualquer outra variante que você vai fazer, naqueles grandes ritmistas, né, com os seus instrumentos, ele não sai da estrutura. Por isso que existe aquele marcador lá com a varinha lá, tum, 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 tum. Em cima daquilo é tudo o resto. Então o Caetano vai fazer um samba em cima daquilo? A minha alegria atravessou o mar. E ele não sai dessa estrutura. Se ele sair, diga espelho meu, que a nave me está no 1, 2, a música toda. Então não, tão, não tem como você sair dessa estrutura.
Eu não diria nem no samba. A impressão que eu tenho não é nem tanto no samba, é mais no bolero. Por exemplo, o bolero está naquele som, deve ter algum acento musical, algumas músicas, né, fonista musical, e às vezes tem uma cantora que canta que você vai naquela melodia, tipo um negócio gostoso de dançar. E tem outras cantoras que eu simplesmente não consigo, não é nem, parece que está trocada alguma coisa. Você lembra daquela música da Márcia Sanches que o Jaime está botando muito, Lá Beleza, está botando muito agora em aula? Você chega a lembrar dela, não? Eu vou te mostrar, para ver o que você acha dela, do que eu estou querendo dizer, mas então fica para outra hora.
É, não, isso daí pode acontecer o seguinte, quando a gente aprendeu também a dançar pela melodia, o cantor tem a total liberdade de apressar ou antecipar o ritmo. Entendeu? Lili Andrade, por exemplo, no samba, ela não gostaria, ela não, se pedisse para cantar, por exemplo, o Ex, com o Jobim, ela não ia fazer. Vou te contar, meus olhos já não podem ver. Ela não ia fazer na cabeça do tempo de jeito nenhum. Coisas que só, como está escrito na partitura. Então existe essa coisa que a gente chama de jazzificar a coisa já e interpretar. É total liberdade. Então ela já vai fazer. A banda entrou no tempo certinho. Tá, 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 vou te contar. Meus olhos já não podem ver. Essa coisa já mudou na estrutura. O ritmo continua o mesmo. O ritmo não tem alteração. O cantor mudou. E isso induz, às vezes, muito o instrumentista também mudar, os instrumentos solistas. O baixo dificilmente não pode começar a fazer isso. Se começar a fazer junto com a bateria, vai alterar a estrutura toda a música. O baixo ainda um pouco, mas o boom da bateria praticamente impossível. A não ser que a música realmente tenha o ralentando, diminuindo. Isso pode confundir pessoas, se ralentar e tudo mais. Mas ajuda muito para quem está aprendendo a dança de salão, ou eu acho necessário, até para que as pessoas saiam dançando no primeiro mês de aula, essa compreensão rítmica. Esse do tum e tum está bem na cabeça dele, até meio quadrado mesmo, porque é um grupo heterogêneo, você não pode entrar com uma nova tecnologia de aprendizado assim, da noite para o dia. Então tem que pegar o tum e tum para a pessoa sistematizar, enquadrar direitinho e depois partir para as interpretações, né?
Entendi. Agora me diga outras palavras. O compasso, eu já tinha me explicado mais ou menos o que era, né? Podia dar uma repetição rápida.
Ah, do compasso, né?
É, rápido. A gente falou de um compasso, falou de tempo, binário. Você me explicou que o tempo, acerto 2x4.
O compasso na notação musical, para nós, eu chamava de um quadradinho que ficava na partitura, um quadradinho onde cabem as notas. E que, em matéria de ritmo, é o período que vai se repetir ao longo da música. Se ele não for alterado no meio da música, ele vai sempre ser, por exemplo, um ritmo ternário. É um ritmo de 3 tempos. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o compasso só tem 1, 2, 3. O resto vai ser repetição. Então repetiu, é um outro compasso. A música tem 8 compassos. São 8 quadradinhos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até fazer 8. Entendeu?
Tá.
Agora, no meio de uma música você pode ter uma alteração de compasso. A música está em ritmo ternário, pode passar em binário. Ela está fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pum, tchic, dois, tchic, pum, tchic, dois. Como acontece em dança de compasso na música.
Tem músicas aí que começam assim meio bolero, vamos dizer assim, e de repente entra um samba.
Exatamente.
Assim. Pode dançar, né? Eu acho que são ritmos também.
Então o compasso, quando a pessoa fala saiu do compasso, é porque realmente saiu daquele período repetitivo. É dentro do compasso que estão colocadas as digamos assim, as sílabas que vão compor os ritmos musicais, né?
Tá.
As sílabas são as notas musicais que a gente diz. Você tinha
me falado anteriormente também do 2x4, que o 2 significaria dois tempos do compasso binário, né?
Uhum.
E o 4 seria a banana, abacaxi. Me explica isso aí de novo, rapidamente.
Pode usar uma banana e abacaxi de novo?
É.
Então, quando se diz 2x4 ou 3x4, 3x8, é uma forma que uma pessoa que já previamente estudou música entende o que quer dizer essa fórmula de compasso. Isso é uma fórmula de compasso. Uma fração que tem no seu numerador o número de notas que está dentro do compasso, que eu já te disse que é o quadradinho, período de repetição. E o denominador representa a nota que vai ser colocada em cada tempo. Então, ao invés de 4, você poderia ter colocado o nome, a fruta abacaxi. Então, eu simbolizaria com cada abacaxi essa nota referente aí ao um compasso. Então, 2 por abacaxi, quer dizer que é um compasso de dois tempos, quadradinho de dois tempos, sendo que cada tempo teria um abacaxi, ou seja, aquele compasso tem 2 abacaxis. Digamos que, em vez de colocar 3 por 8, eu colocasse 3 por banana. Então, é o seguinte, eu colocaria um compasso de três tempos, onde cada tempinho seria uma banana. Então, aquele compasso, de maneira mais simples de escrever, seria, dentro do quadradinho, 3 bananas. O que eu falaria? Tá, tá, tá. Cada tá uma banana, certo? Agora vamos fazer a nossa salada de frutas. Se eu tiver um compasso de 4x4, o que é? Um compasso de 4 tempos, onde cada tempo é um abacaxi. Certo? Então seria 4 abacaxi no compasso. Seria 1, 2, 3, 4. Eu leria sendo tá, 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 tá. Ao invés de 4 abacaxis, eu poderia colocar 8 bananas. Por quê? O abacaxi acaba sendo o dobro da banana. Certo? Matéria de valor. Então, e o que no numerador também você sabe que o 4 acaba sendo o 8, né, acaba sendo em matéria de número é o dobro, mas você precisa de 8 colcheias, de 8 bananas, para se equiparar a 4 abacaxi, digamos. Em matéria de brinquedo, estava falando com meus alunos também, de música, sobre dinheiro. Então, se a pessoa não conseguiu entender na salada de fruta, eu falei assim, tá bom. Então, compasso de 2x4. É um compasso que vale R$200. Número 4, é o número que equivaleria ao abacaxi, por exemplo, que a gente chama de semínima, que é a nota pretinha, tá? Acaba valendo quanto? R$100, tá? Então, eu colocando dentro do compasso, 2x4 seria duas notinhas pretinhas, duas notas de R$100. Se eu colocasse 2x8, 8 seria uma nota de R$50. Então, como é que eu teria aqui? No compasso.
Duas notas de
50. Se eu tivesse numa música dentro de um compasso de 2x4, de novo, vamos voltar 2x4, seriam R$100. Se eu queria tirar essas, uma de 100 e pegar duas de 50. Então eu colocaria dentro da música, no compasso de 2x4, 4 notas de 50. Certo? Que eu colocaria 4 colcheias.
Seria, por exemplo, pode ser o samba, tic-tic-tic-tic.
É, 1, 2, 3, 4. Que é aquela subdivisão que o Paiva fez, por exemplo. Ele mostrou, por exemplo, na letra A. Ele mostra sempre duas medidas. Um, dois. Um, dois. E depois ele sempre coloca por baixo do 2, ele coloca 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então ele que para, ele, para a gente entender muito essa subdivisão, essa relação entre o 2 e o 4. Tá? Então é complicado no começo para estudar um compasso, precisaria de uma pequena aula para isso daí. Mas depois que a pessoa conseguir pegar essa subdivisão, e também não interessa muito esse começo da teoria musical, para quem está fazendo dança, assim, mais de maneira de diversão.
É, para nós, o da dança, digamos assim, isso pelo que você falou, nós teríamos dois tempos no samba, por exemplo, né? O tic-tic seria justamente usar duas notas no mesmo tempo do tom.
É, exatamente, usando o mesmo período, o mesmo espaço.
E sempre o samba seria binário. Não, seria dois tempos. Eu posso fazer a brincadeira que quiser com esses dois tempos.
É, não esquecendo que quando você já está usando o passo, quando você já vai inserir o passo, você vai inserir o passo no ritmo binário, você fala um, dois. Só que você já vai usar aquelas subdivisões. Um, e, dois, e, vai começar a subdividir. Esse 1, E, 2, E, 3 é a mesma coisa, o mesmo tempo de falar 1, 2, 3, 4. Nós vamos dizer que é 1, E, 2, E. Por quê? Você fala... porque você pisa, entendeu? Então, às vezes, o passo é maior, quer dizer, você tem que pisar mais do que falar. Então, digamos que você seja 1, 2, você vai precisar subdividir. 2, você vai precisar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, tá? Eu perdi um pouco onde é que você queria chegar lá do compasso.
Andamento. O que você pode dizer em relação ao andamento dentro desse negócio de compasso, de tempo?
Bom, como músico, né, no estudo de toda a teoria musical, o andamento é... a velocidade com que você repete os seus períodos musicais. Por exemplo, nós sempre dizemos assim, em que andamento está essa música, essa partitura? Andante. Então você pega toda aquela estrutura rítmica e melódica e trabalha em cima de um andamento determinado. Que muitas vezes é escrito até o número de batidas, BPM, batidas por minuto.
Então, deixa, agora eu acabei de ter um insightzinho rápido. Quando a gente fala que o samba é rápido, vamos dançar um samba pauleira, a gente está falando que o andamento é rápido.
O andamento é rápido.
Ah, interessante.
O samba lento. Se machuca. O andamento lento. Entendeu? O nosso samba está em andamento. O andamento é justamente isso.
É velocidade. Quando a gente fala assim na dança de samba, vamos dançar um samba de velocidade rápido. Na verdade, a gente devia dizer que o samba é de andamento
rápido.
Rápido.
É. Não é. Usa-se mesmo.
Interessante.
Musicalmente, nós não usamos velocidade. Usamos na estuda. Para estudantes, para músicos, é andamento. Andamento rápido, presto, prestíssimo. Aí existem milhões de.
E cinco, aproveitando já, dessa mesma linha de pergunta.
Tá bom, a cinco vem de quando nós tínhamos explicado da divisão da estrutura rítmica. Que, como eu tinha dito, um compasso, digamos, um compasso que a gente utiliza quaternário, um, dois, três, quatro, um, dois. Bom, geralmente, o tempo um é usado na acentuação. Um. 1, 2, 3, 4. Então, o 1 é o tempo mais forte, o 3 é o forte também, mas o 1 é o principal. E o 2 e o 4 são ritmos que ele assim chama também de... aqui no Paivo aqui, Moraes Paivo, que o beat é uma batida mais forte. O off-beat, fora da batida, seria this, this, digamos, a gente pudesse utilizar isso daqui. Um, dois, um, dois, um. Bem fixado isso, que o um dá uma batida forte, o dois é uma batida forte, esses offbeats sempre estão na, assim, mais atrás, como se fosse um eco, né? Um, dois, um. Então, o importante na marcha também é isso e tal. Quando você acentua, coloca uma nota justamente acentuando esse offbeat, você produz uma síncopa, você muda a sensação da música. E é esse que dá a ginga do samba também, que é da ginga de muitas músicas do jazz. Porque se você fosse fazer, por exemplo, na Idade Média, existia tudo, era tudo em cima do tempo, né? Praticamente. Então, o músico de Renascença, Idade Média, não se usava assim, sincopadas. As síncopas são notas que saem fora um pouco dessa estrutura do tempo forte e tempo fraco. E quando você começa a usar isso mais vezes em combinação rítmica, começa a dar esse balanço, começa a dar o swing, a coisa do samba.